Eu sou o Brian Rizzo, no Otavalo dessa semana vou ligar para Rogério Vilela para a gente ouvir a história do dia que ele tomou ayahuasca, do dia que ele fez um show de stand-up em uma casa de swing e qualquer outra história que ele queira contar para a gente. Além de, claro, bater um papo sobre a vida e entender um pouco sobre a carreira dele, que começou, acho que lá no mundo canibal, há muitos anos atrás, e hoje é humorista de stand-up e também podcaster aí, muito bem sucedido. Vamos ligar para Rogério Vilela, mas tudo isso depois da vinheta. Antes de começar, o primeiro recado que eu tenho para dar é dos nossos amigos do PicPay, com uma mensagem que eu até já trouxe aqui em 2021, que é sobre Pix. O Pix vai facilitar o seu ano, porque 2020 foi um ano muito difícil e 2021 ainda tem um pouco de esperança. A gente está aqui em fevereiro e dá a impressão de que as coisas serão melhores, mas se você quer facilitar a sua vida, especialmente na área de pagamentos, na área financeira, na hora de pagar e receber dinheiro, cadastre sua chave Pix no PicPay, porque com isso você consegue fazer aquele pagamento de forma rápida, segura, instantânea, com o PicPay que você já está acostumado a fazer, mas até para pessoas que não utilizam o PicPay, pessoas que utilizam aí outras instituições bancárias ou carteiras virtuais de qualquer lugar, você pode, usando o seu Pix no PicPay, transferir e receber dinheiro dessas pessoas aí de forma muito prática. otavo.la/PicPay, aquele atalho tradicional para você fazer o download do app, fazer seu cadastro lá, mas ele também está disponível nas lojas do seu smartphone, com certeza, tanto para Android quanto para iOS. Baixa lá o PicPay, faça o seu cadastro e cadastre uma chave Pix, que 2021 vai ser ainda mais fácil. E no Sparkle, além do ETL Help, que é esse formato spin-off do Eu Tava Lá que vocês já conhecem, e ouvem toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira lá no Sparkle tem o ETL Help. Chegou também o conteúdo exclusivo dos assinantes do Eu Tava Lá. Esse conteúdo fica em uma comunidade secreta que você entra automaticamente assim que você completa a sua assinatura e tem 30 dias grátis. Você pode assinar agora e pelos próximos 30 dias você não paga absolutamente nada. Se você quiser cancelar antes do 30º dia, você não vai pagar nada. Pode acessar lá a nossa comunidade secreta, conhecer tudo que o conteúdo exclusivo dos assinantes tem a oferecer. E para mais informações, acesse eutava.la/assine. Agora sim, sem mais conversa, sem mais recados, vamos ligar para Rogério Vilela e ouvir que história ele tem para contar pra gente. Alô, Vilela, boa noite.
Boa noite. Quem tá falando? Tá coisa falsa, né? Como se a gente não tivesse combinado. Nossa, quem é que tá falando, né?
Essa piada nunca perde a graça e eu sempre lembro do dia que eu liguei pra um convidado e atendeu uma mulher. E eu pensei, ah, o cara tá fazendo uma pegadinha comigo. É a pegadinha mais elaborada de todas, assim.
É.
E aí, na real, não. Eu tinha ligado pra casa da ex-mulher do cara. E aí foi um constrangimento inacreditável, cara. Porque eu não fazia ideia nem que ele já tinha sido casado um dia, quanto mais que ele era separado.
E aí você ficou, não, chama o cara.
Fiquei, achei que ela tava zoando. E não era, cara, era a casa das mulheres. E ela ficou claramente constrangida também. E aí eu expliquei e ela, não, para aí, vou resolver, tava falando com ele. E aí no fim era realmente o que tava acontecendo, não era uma pegadinha. Muito triste.
Caramba.
Mas e aí, cara, como é que vai a vida como todo?
Tranquilo, tranquila. Quer dizer, agora começou o ano meio na loucura, mas eu tava tranquilo até segunda. Segunda eu tava tranquilo. Agora, mano, entrei num ritmo de gravação absurdo.
Pode crer. Segunda foi o dia que começou o ano de verdade. Assim, eu até lancei no Instagram essa questão, que é até quando se dá feliz ano novo pras pessoas, né? Porque tem várias vertentes aí de tu dar feliz ano novo quando tu fala pela primeira vez com alguém no ano, se for alguém próximo, ou tu dá feliz ano novo pra todo mundo até acabar janeiro, ou só no, na noite. E aí eu determinei que eu só dou feliz ano novo até o primeiro dia útil, que foi até o dia 4, né? Agora que foi segunda-feira passada.
Muito bom, muito bom. Eu ainda tenho uma teoria que o ano passado ainda não acabou, então não estamos no ano novo. Cara, foi o ano mais estranho da minha vida. Ele é muito estranho, não sei, não acabou aquele ano.
Não, se pá, o ano passado nem começou ainda, né? Porque 2020 foi ali, ó, o brasileiro costuma dizer que o ano começa depois do carnaval. Eu acho que o carnaval meio que nem aconteceu direito, assim, tipo, no meio do carnaval as coisas já estavam ficando meio feias já.
É, o ano acabou depois do carnaval, né?
Se for, pode ver.
O ano começa depois do... O ano acabou depois do carnaval. Acabou,
o ano teve 2 meses, que merda, cara. Mas eu queria já começar, inclusive, elogiando o teu podcast, que é um excelente programa, tenho acompanhado bastante.
E é novinho, né? É um bebê.
Bebê, exato, e que vem numa vertente legal, que é de podcasts com vídeo, que inclusive gerou uma confusão agora quando a gente foi gravar, que tu tava arrumando a tua luz aí, e eu falei, pô, que bacana, o cara tá preocupado com a energia elétrica, eu achei que tu tava arrumando uma tomada, sei lá. E aí depois eu me dei conta e falei, não, para aí, não é isso, o cara tá arrumando a iluminação, literalmente.
Caramba, velho, então é aquele lance da gente esquecer que o podcast, na verdade, é áudio e que é uma vertente nova. resolve esse negócio de vídeo, né?
Mas é legal, cara. Eu gosto muito da ideia de fazer em vídeo. Eu montei um estúdio aqui em casa quando eu me mudei da última vez, há um ano e meio atrás. Só que ainda não tava rolando muito esse negócio de vídeo. Aí eu montei um estúdio pra mim. Eu montei um estúdio onde é confortável de eu sentar e gravar com uma acústica boa, um equipamento legal. Mas se eu quiser receber um convidado, vai ficar desconfortável, porque fica um calor do cacete se tiver duas pessoas aqui dentro. E não tem uma abertura adequada pra colocar uma câmera que pega um ângulo legal, porque é um espaço muito pequeno, né? Mas eu já começo a pensar, inclusive, de expandir, de repente mudar o estúdio pra um outro cômodo, ou me mudar daqui, fazer uma coisa um pouco maior, porque eu acho que é o futuro do podcast, é ter também a opção de assistir, né? Que é legal.
É, porque tem gente que, mesmo o meu, que é gravado, tem gente que ouve só, entendeu? Então, ok.
E o próprio YouTube, pelo menos eu tenho a função premium do YouTube ali no celular, quando tu minimiza ele te dá a opção de deixar só o áudio rolando. Isso é muito legal.
É, eu faço isso direto. Comprar o premium foi uma das principais motivos é isso, é poder escutar o áudio e fazer outras coisas no celular, ou andar e tal.
É, e dá até pra bloquear a tela. É maravilhoso, cara. Um baita publi do YouTube aqui pra começar o episódio. Mas, cara, queria começar te dizendo o seguinte. Eu tava lendo um podcast onde a gente gosta de ouvir histórias da vida das pessoas, e eu botei lá no Twitter e no Instagram que eu ia gravar contigo, e algumas pessoas pediram algumas histórias, que são palavras-chave, muito interessantes. Eu não sei exatamente do que se tratam todas elas, mas, consequentemente, são histórias que certamente essas pessoas já ouviram tu contar em algum lugar. Então, se tu tiver na tua cabeça alguma história que tu nunca contou em lugar nenhum e quiser falar dela, aí a qualquer momento tu fica à vontade pra começar.
Sabe por que é difícil? É. Porque eu faço stand-up.
Pode crer.
E stand-up é falar da minha vida, né? Então a gente acaba falando tudo, assim.
Tu deve ter vários gatilhos aí que se eu falar, tu solta um texto.
É, exatamente. As coisas que eu nunca falei não são tão engraçadas e tão loucas. Eu posso contar algumas histórias. Por exemplo, tem um carnaval aí que tem uma história também que não, assim, nunca contei no palco, mas não sei se é tão engraçado ou tão louca. Eu acho engraçado por algumas coisas. Eu nunca tinha contado também que eu sou vice-campeão de jiu-jitsu e como que aconteceu isso. Contei num show faz pouco tempo também e gravei, entendeu? Uhum. Tem coisas que eu vou contando, vou lembrando e vou contando, assim.
Qual que é essa de carnaval?
Carnaval, cara, é uma história de quando eu era solteiro, claro, né?
Tá.
Minha mulher escuta, me mata. Mas estávamos eu e mais dois amigos num carnaval, tipo Serra Negra ou alguma coisa parecida, não vou lembrar porque faz muito tempo.
Uhum.
E aí conhecemos três garotas na rua, assim, que tava pulando carnaval, tal, tal, tal. Elas falaram, vamos pra minha casa. Uma puta casa absurda, aqueles mansão, tal. A gente falou, nossa, vamos nos dar bem, né?
Claro.
Três meninas, três caras, é nóis. Só que aí cada um colou em uma e, cara, via que não rolava e passava o tempo e nada. E, puta, uma olhando pra outra. Aí eu pensei, cara, escolhemos errado aqui, né? A gente foi meio juvenil. A gente já avançou e não viu qual que era. Aí, cara, juro por Deus, chamei todo mundo na sala, falei, todo mundo aqui, reunião, reunião, reunião. Cheguei pras mulheres, pras meninas, falei assim, ó, ninguém aqui mais é criança. Vocês escolhem aí quem vocês querem, pra gente tá de boa. O que vocês escolherem pra gente tá de boa. Elas escolheram, cada uma ficou com a mina certa, e aí rolou. É isso,
cara. Jogando limpo, né, cara? Porra, isso que é legal, isso aí é...
É, vamos ganhar tempo aqui, a gente pode ficar nessa palhaçada a noite inteira, ninguém quer falar que tá desconfortável, vamos já falar de cara?
Vamos se arrumar. Isso aí de carnaval e de ficar escondendo as verdadeiras intenções é muito coisa de jovem, né? O cara, depois de um tempo, ele não quer mais perder conversa ali à toa. É, vamos se acertar aqui, tá tudo certo.
É, eu não sei você, mas eu tô ficando velho, assim, e cada vez mais eu jogo a real, sabe? Parece aqueles velhos que só falam a verdade,
claro.
Que é grosso, mas eu não falo. Eu sou meio assim, tipo, tem visita em casa, ó, tô com sono, fica à vontade aí e tal, sabe umas coisas dessas? Meus pais, minha irmã vem aqui, eu vou dormir antes e dane-se, cara.
Sim,
é melhor
sim.
Do que ficar fazendo joguinho, né, cara? Então, eu e minha mulher também somos assim. Eu quero assistir filme de super-herói, ela odeia super-herói, não tem porque ela falar, ai, vamos lá, amor. Não, eu vou sozinho e tal. Ela faz o programa dela sozinha. E é isso, cara. Eu acho que o legal da vida é você escolher as guerras que você quer lutar. Ou seja, vou brigar por essas coisas, por essas eu não vou brigar.
Boa.
Então, porra, minha mulher quer que eu vá num casamento. Odeio casamento. Tá. Ela vai ficar feliz? Então eu vou. Agora, por exemplo, se tiver três casamentos no mês, ela sabe que nem vai me pedir. Vai ter algum que ela vai sozinho, entendeu?
Claro.
Então é meio assim com a gente. Se eu quero muito que ela vá num filme comigo, ela vai. Uhum. Mas não precisa ir todos só pra me agradar, entendeu? Entendi, já passou dessa entendi. Fase.
Ah, isso é bom, isso é um relacionamento evoluído. E esse negócio de casamento é engraçado, né? Que parece que a galera combina. Do nada tem um ano que todos os amigos da gente resolvem casar, assim.
Ou então, assim, todo mundo separa no mesmo ano também. Parece que todo mundo combinou, ó, acabou a brincadeira e só você fica lá. Fala, puta, perdi, caraca, caramba, perdi, olha só.
É uma merda, cara. Inclusive, das histórias que a galera pediu pra tu contar, uma das tags aqui que mais de uma pessoa falou foi histórias de solteiro, que por acaso tu já introduziu aí com uma história de solteiro de carnaval, e que eu acho que tu tem um show sobre isso, não tem?
Tenho, então, meu primeiro show, cara, eu tava solteiro, então é basicamente só sobre isso, cara.
Tá.
E o segundo show é a diferença entre tá casado, tá solteiro e tá namorando. Eu falava muito sobre relacionamento, né? Uhum. Agora, esse último show eu falei o lance de ser pai, né? Basicamente é isso, claro que tem outras coisas.
Claro.
E o show que eu tô fazendo agora é uma coisa mais... são só temas polêmicos, assim, né? São temas mais complicados.
Polêmicos no sentido políticos também?
Sim, política, maconha, liberação de maconha, posse de arma, aborto. Eu peguei todos os temas que são complicados fazer, que eu nunca tinha feito piada. Por isso que o show chama Inteligência Limitada, assim como o meu podcast. Eu assumindo que eu não entendo e que eu vou falar as coisas que eu observo, entendeu?
Pô, que legal, cara, eu não sabia desse show, fiquei curioso, e quando tu falou coisas polêmicas, eu pensei que os outros dois shows anteriores, eles poderiam também ter sido polêmicos, né, porque dá pra abordar polemicamente qualquer assunto, mas falando de política e essas coisas todas que tu citou, ele vai ser realmente bem polêmico.
Cara, hoje em dia, se você falar mal do miojo, é polêmico.
É.
Você falar mal de qualquer coisa, cara, ah, eu gosto de DC ou Marvel, ah, quem, cara, não adianta, você... É incrível. Tem fã-clube pra tudo. Você não tem ideia das coisas que o pessoal me enche o saco e você fala, eu não acredito, cara. No meu podcast, tem gente que reclama que tem um macaco em primeiro plano que fica olhando pra ele e ele fica incomodado. Tira, cara, esse macaco, eu não aguento mais. Outro fala, nossa, seu cenário tem muita coisa pendurada, eu tenho toque. Cara, se eu for agradar todo mundo, velho, eu vou fazer um cenário todo branco. Aí todo mundo vai falar, nossa, racista, por que que o cenário não é negro? Sei lá, cara. Sempre vai ter alguma coisa. Não dá pra agradar todo mundo. Uma mania de um tempo pra cá, a galera achar que ele tem que ser agradado.
É.
Antigamente, a gente gostava ou não gostava. Eu gosto desse programa, eu assisto. Eu não gosto desse programa, eu não assisto. A pessoa quer assistir, pedir pra pessoa mudar pra agradar ela, cara.
É uma autoestima muito, muito grande do cara achar que tu tá fazendo pra ele.
Não, é assim, vem no meu Instagram, velho. Vilela, só dá um toque. Vou te dar um... A pessoa, ela pensou, eu descobri uma coisa que o Vilela nunca pensou e eu vou dar esse toque pra ele. Olha, Vilela, seu cenário tem muito elemento, eu acho que ele tá meio bagunçado, tá? Eu acho que se você deixar ele mais clean, vai ficar bem melhor, tá bom? É uma crítica construtiva.
O cara, ele, na cabeça dele, ele é generoso ainda. Ele pensou, pô, eu tenho uma noção aqui que o Vilela não teve, eu vou dar o toque pra ele.
Ele acha que eu fui acumulando as coisas e não tive tempo de tirar antes de gravar. Manja, cara. É um absurdo. Fala, não, coitado, Vilela, eu vou ajudar ele, porque ele, né, não tem ninguém pra falar isso pra ele.
É, pode crer.
Não, e sendo que, tipo, cara, a maior parte dos elogios é em relação ao cenário, entendeu?
Claro, claro. Não, mas é que é aquilo, né? Tem uma galera que parece que liga, acorda de manhã, pega o celular e pensa, com o que que eu vou me incomodar hoje? E aí fica olhando pra reclamar de alguma coisa. Enquanto isso, a maior parte das coisas que essas pessoas reclamam, tem outras pessoas que acham legal. Eu, inclusive, acho o macaco muito legal, simpático.
Não é?
É.
Eu gosto daquele aquele macaco tem uma relação de tempos comigo, porque os primeiros vídeos que fizeram sucesso meu no YouTube foram foi o manual de introdução que eu apresentava do lado desse macaco, entendeu?
Olha aí, legal. Todo item do cenário acaba tendo uma história própria, né? Inclusive coisas que os convidados levam e tal.
Agora, como tem esses presentes inúteis, vai acumulando lá. E eu tô guardando isso daí. Daqui um tempo eu vou colocar numa exposiçãozinha, assim. Tipo, vai ter coisa pra caramba, assim, entendeu?
Que legal, cara. A gente... Tu falou aí desse negócio de a galera ficar se metendo e dando dica em tudo. E tu é um cara que começou a produzir conteúdo na internet numa época em que as coisas não eram tão assim, né? Era mais distante do público, assim. Não tinha tanto rede social. Na época do Mundo Canibal lá, era e-mail? Como é que funcionava? Distribuição de conteúdo.
É, a gente colocava em site, né? E o pessoal mandava por e-mail as paradas, cara. Era muito louco isso,
né? Era um mundo muito louco, porque era um mundo que tá começando a ficar parecido com o de agora, né? No sentido de que hoje em dia as pessoas compartilham as coisas no WhatsApp e tu perde o controle da tua criação, porque as pessoas baixam o vídeo e mandam nos grupos de WhatsApp, assim, e tu não tem mais como contabilizar como lá atrás era por e-mail, né?
E sabe o mais louco, cara? Hoje em dia, todo mundo é meio produtor de conteúdo. O carinha que faz meme, produz conteúdo. O cara que faz uma dancinha é produtor de conteúdo. Então, o pessoal não valoriza tanto, porque na teoria, todo mundo se acha produtor de conteúdo.
E também rola a questão da proximidade, né? Antigamente, tu via o programa, sei lá, do Jô, tu não ia mandar uma mensagem pro Jô, ele não ia ler a mensagem que tu mandou, dizendo, esse bongô aí não tá com nada. Troca esse bongô aí, pega um piano. Tipo, ele ia
cagar. Jô, você tá muito gordo. Emagrece aí, cara. Não, cara. Tipo, lixo. Sabe aquelas coisas, né? Que o pessoal coloca, perdi 5 minutos da minha vida. Tipo, você coloca um vídeo de 5 minutos. Perdi 5 minutos da minha vida com esse lixo. Cara, você ia chegar no Jô e falar isso pra ele? Não vai, né? Então, pô.
Não, e mesmo que tu falasse, ele ia cagar pra ti.
Coloquei isso no Twitter. Se a sua crítica, você não teria coragem de fazer ela ao vivo, não faça.
Boa, boa.
Não é? Se você não teria coragem de chegar na frente da pessoa e falar aquilo que você tá falando no Twitter, não faz, porque não é coisa legal, cara.
E nem só crítica, qualquer coisa, qualquer comentário, inclusive coisas de Twitter, inclusive um tweet solo, assim, tipo, tu acordou e pensou num negócio, tu falaria isso pras pessoas que te seguem pessoalmente? Provavelmente não, então não twita, pô.
É muito louco, né, cara? A gente tá vivendo, é isso que é louco, a gente tá vivendo um negócio que ninguém entende ainda, né? Então, estamos tentando entender durante o processo, porque no começo, é o que você falou, mundo canibal e tal, pouca gente na internet e tal, até era chamado de internauta, né? O cara que navega na internet.
Deve ter sido o Galvão Bueno que batizou isso aí.
Hoje em dia todo mundo tá lá e, tipo, todo mundo se mete na vida de todo mundo, porque a vida, na teoria, a vida de todo mundo tá aberta, né? Então, a partir do momento que, você abriu sua vida, eu posso dar a minha opinião. E não é assim, né?
Muito louco. Cara, pra quem não te conhece ou te conhece e não sabe há quanto tempo tu tá fazendo coisas, tu consegue dar uma descrição breve, assim, de como tu começou a tua produção de conteúdo e o que foi acontecendo até tu chegar no momento que tu tá agora?
Ixi, cara, é que eu sou velho, né? Então, cara, o pessoal me zoa que eu falo que eu fiz stand-up na Santa Ceia, essas coisas absurdas, assim, né? Que os caras zoam mesmo. Então, assim, eu comecei aos 14 anos fazendo... Porque eu sou desenhista, minha base é desenhista. Apesar de muita gente nem lembrar disso, faz stand-up ou no máximo um canibal, mas eu comecei como desenhista, então meu sonho era fazer ilustração pra capa da Veja, sabe? Essas coisas, placar e tal, e foi pra isso que eu ser ilustrador, entendeu?
Ilustrador antes de fazer quadrinhos?
Não, e quadrinhos veio depois, eu nem pensava em fazer quadrinhos, pra você ver como que era uma coisa distante. Que legal. Porque, sabe por quê? Porque quando eu era moleque, não tinha esse lance de ter a possibilidade de você ganhar dinheiro com quadrinhos, a não ser que você não que você trabalhasse na Maurício Souza. A única chance era trabalhar na Maurício Souza, por isso que durante muito tempo eu até pensei em trabalhar lá.
Tá.
Mas quando eu comecei a pintar e fazer minhas coisas, eu saquei que meu lance era um pouco mais um traço adulto e tal, eu não combinava com esse traço infantil.
Entendi.
Então eu me encaminhei para ser ilustrador. E sendo ilustrador, eu ia ser um cara freelancer e tal. Então comecei a trabalhar numa agência, né?
Certo.
Fazendo aquele trabalho chato de arte final que eu odiava, que era na época que não tinha computador, você tinha que fazer moldurinha de anúncio e tal, beleza.
Tá.
E aí juntei uma grana, montei um estúdio em casa e comecei a trampar com isso. Tipo, imagina assim, como era antes, a galera, para o pessoal entender como que era esse período jurássico. Assim. O cara te ligava, não tinha celular, ele te ligava na sua casa.
Tá.
Se você não estivesse lá, ou caía na secretária eletrônica, ou sua mãe ou alguém atendia e te passava o recado.
Certo.
Vilela, queremos uma ilustração. Vem aqui. Aí vai você até a... Eu morava em São Bernardo.
Tá.
Pega 2 horas de ônibus ou um carro. Quando eu comecei não tinha carro. 2 horas de ônibus, chega lá com a sua pastinha. Beleza. Qual é o briefing? É assim, 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 assim. A ilustração que a gente precisa é isso, tal, tal, tal. O valor é tanto e a gente tem 2 semanas para fazer. Olha que absurdo. Prazo de 2 semanas. Hoje em dia são 2 dias, 1 dia.
É.
Aí eu voltava para casa, fazia um RAF, mandava por fax o RAF.
Caraca.
O cara aprovava ou não, pedia mudança. Eu refazia o RAF, passava pro RAF.
O cara não aprovava, né? Porque cliente nunca aprova de primeira.
Não, nunca aprova. Nunca, não existe isso. Do cara. Mesmo que... Eu falo assim, não é possível que ele acertou de primeira. Eu vou mexer em alguma coisa, que senão eu não perco o meu trabalho. Aí ele pedia mudança, você fazia tal, tal, tal. Beleza, vamos pra arte final. Aí eu pintava a capa da Veja, por exemplo.
Tá.
Eu lembro que eu pintei uma capa de uma eleição lá. Era uma mão com voz. foto, por exemplo.
Que foda.
Aí eu fui lá levar a arte final, tipo 50 centímetros por 70 centímetros minha arte final. Caraca. Pro cara fotografar e depois me devolver. Só que chegava lá, o cara fala, putz, Vilela, esse fundo laranja eu não curti. Dá pra você mudar esse laranja pra verde? Ah, dá. Uhum, aí voltava tá. pra casa, nossa. Metia guache branco em cima, metia tinta verde. 3 dias, 4 dias depois voltava lá, tá aprovado? Tá aprovado. Toma aqui sua grana, vamos fotografar. Aí eu passava lá, tipo, um mês depois e pegava o original, entendeu? Era assim, cara. Isso demorava um mês, é foda, entendeu? É louco, cara, isso.
É outro mundo. É engraçado porque conversando assim parece uma história de 70 anos atrás, né? E é. Não, a tecnologia que foi rápida, na verdade.
Tipo, anos 90 estamos falando isso, entendeu?
Claro. A gente deu uma zoada no sentido de a galera se sentir produtora de conteúdo hoje em dia, mas a real é que realmente ficou muito mais fácil fazer conteúdo hoje em dia, né? Esses perrengues a galera nem imagina.
A concorrência é maior? É. Mas, porra, também tá facião agora, não reclama, né?
Muito louco. E a fábrica de quadrinhos foi bem depois disso, então?
Eu parei onde? Ah, não, bem depois, ó.
Tá desenhando capa da Veja.
Só não fiz capa da Playboy. Fiz capa da Veja, fiz capa da Placar, fiz pôster pra Placar, fazia livro esses de escola, como chama? Livro...
Didático?
É o nome disso. Livro didático pra caramba, aqueles monte de ilustrações técnicas e tal. Trabalhando pra caramba, assim, super bem sucedido no que eu me propus a fazer. Ou seja, ótimo, eu era um dos ilustradores mais requisitados. Galera conhecia meu nome, ganhava prêmio. Tal.
Foda.
Tava dando aula na Escola Pan-Americana de Artes, aí eu devia ter uns 17, 18 anos.
Caraca!
Comecei muito novo, né?
Uhum.
Aí aos 18, eu acho, pintou a Bienal Internacional de Quadrinhos do Rio de Janeiro. Eu nunca tinha feito quadrinho, tinha feito tira pra folha, eu tinha ganho um concurso de tira pra folha e tava publicando na folha, os canibites.
Olha
aí. Daí você vê que mais pra frente vai vir o mundo canibal, entendeu?
Claro, claro.
Que era uma tribo indígena e tal, de canibais e não sei o que tal, da Amazônia.
Uhum.
Aí eu falei, puta, vou fazer quadrinho, mas, cara, eu sou ilustrador, então eu fiz o quadrinho, porque na época tava rolando quadrinhos pintados nos Estados Unidos, tava fazendo muito sucesso. Ilustradores indo pro quadrinho, Kent Williams, Bill Sienkiewicz, uma galera explodindo, assim. Falei, cara, eu quero fazer isso. Nunca tinha feito quadrinho. Fiz 5 páginas, se não me engano, na época, e mandei lá pro concurso. No último dia, ganhei o primeiro prêmio. Falei, cara, eu sei fazer isso, então gostei de fazer isso. Aí, na época, tava uma agência, a Arte Comics, tava pegando brasileiros, tava acabando de começar isso. Brasileiros, eles estavam pegando material brasileiro e mandando pros Estados Unidos, porque os Estados Unidos tava começando a contratar brasileiros.
Olha só.
Que era uma mão de obra, na teoria, mais barata e eficiente, porque, você sabe, americano tem horário pra trabalhar, claro. E brasileiro, mano, o cara passa pra mim, eu vou fazer o quanto mais página eu conseguir. Você imagina ganhar em dólar, cara? Pô,
imagina.
Então,
imagina.
Tinha uns 2 ou 3 já publicando e essa agência falou, quem mais? Aí eu dei o meu, mandei esse material que eu ganhei a Bienal, peguei já de cara um trabalho lá, um trabalho de ficção científica, já de cara uma minissérie, acho que 3 ou 4 edições, não sei. De ficção científica e comecei a trampar. Fazendo quadrinho pros Estados Unidos, ganhando em dólar e falando, cara, coisa legal isso, velho. Tipo, nunca tinha imaginado, entendeu?
Uhum.
Aquilo que você perguntou do quadrinho, eu nunca tinha imaginado por causa disso. Porque não existia essa chance de você fazer quadrinho pros Estados Unidos e ganhar dinheiro com isso, né? Aí eu participei dessa primeira geração que abriu esse mercado, entendeu?
Uhum.
Que até foi conhecida como Invasão Brazuca nos Estados Unidos. Aí conheci uns 4 caras que faziam isso também, a gente era meio popstar na área, assim, dos nerds, foda, entendeu?
Sim.
Nossa, os brasileiros estão detonando lá fora, não sei o quê. Aí o Roger Cruz, Marcelo Campos e Cariello e mais um cara que era editor, a gente juntou e montou a fábrica de quadrinhos.
Mas...
que era uma escola de artes. Eu tava dando aula na Pan-Americana não sei quantos anos já. Tinha todo esse lance de saber da aula, de montar plano de aula. Aí eu comecei a montar os planos de aula junto com os outros sócios e a gente montou a escola de quadrinhos. E ao mesmo tempo montou um estúdio. E a escola de cara já deu muito certo, assim.
A escola era no ABC ou já era aqui em São Paulo?
Não, era em São Paulo. A gente começou no fundo de uma clínica psiquiátrica, que era uma salinha só. Depois a gente foi pra uma casa e depois pra 9 de julho. Na 9 de julho foi o auge, assim, cara.
Caralho.
Tipo, lotado, aulas de ilustração, de quadrinhos, de desenho animado. Cara, muito legal, muito legal.
Que massa.
Fez muito sucesso, chamamos a atenção da mídia, começamos a fazer... eu dirigi clipe pros Titãs, os Cegos do Castelo.
Que foda.
Fizemos o programa da Tiazinha, aquele que teve na Band lá, a gente fez toda a parte visual, sabe? Então começou a pintar essas coisas.
Uhum.
E aí a gente falou, pô, cara, e desenho animado? Porque a gente tinha a experiência de ter feito o Cegos do Castelo, um moleque louco pra caramba, que era aluno da gente, o Piologo, falou, a gente faz umas animações. Cara, como vocês fazem animação? Ah, no computador, é assim e tal, super leve, o negócio da internet tava começando a engatinhar, internet discada. Falei, vamos fazer um site junto, cara? Pega os meus personagens, junta com os seus personagens. Falei, eu tinha um Canibal, você tem o Carlinhos e tal, vamos fazer. Aí eu já tinha esse nome há tempo na minha cabeça de fazer um site chamado Mundo Canibal, que eu gostava, era sonoro, eu gostava desse nome. Fizemos, cara.
Que foda.
E aí começou, tipo, pouca gente assistia, começou a viralizar e virou um absurdo, cara, assim, com uma vaina de pau, foi meio um susto, assim. Cara, todo mundo viu esse negócio.
Todo mundo viu em várias gerações, inclusive, em vários formatos, teve gente que viu em flash, teve gente que viu em vídeo já, no YouTube, seja lá onde for, que é muito louco, né, cara? E nessa época que vocês começaram a animar, já era flash?
Não, começou por causa do flash e fez sucesso por causa do flash.
Tá.
Como era uma coisa que deixava leve o arquivo,
então,
pô... Foi muito de boa.
Era muito louco, eu acompanhei muito essa época, porque eu gostava muito de desenhar quando eu era mais novo, e eu achava que quando eu tivesse um computador à disposição, eu ia sair desenhando, porque no papel e na caneta eu até desenhava direitinho. Mas quando eu peguei um mouse com uma bolinha, que era uma bolinha horrível embaixo, eu falei, não vou conseguir desenhar com isso aqui. E aí eu meio que fui largando de mão, assim. Mas eu descobri na época o Flash, que era da Macromedia até, depois a Adobe comprou o Flash, eu acho. E aí eu ficava fuçando, assim, tentando fazer umas animações e tal, e era muito difícil, mas funcionava muito bem, né? Quem conseguia fazer era um negócio que compactava absurdamente o arquivo e dava até pra, na internet discada, as pessoas conseguirem visualizar.
É, tanto que entre um videozinho do mesmo tempo, da mesma minutagem que o nosso carregava muito, quer dizer, quando eu falo carregar muito mais rápido, a galera acha que é coisas de segundos.
Não.
Não. Enquanto um vídeo normal carregava em 16 horas... O nosso carregava em 1 hora e meia, vai.
É, era por aí mesmo, era por aí mesmo.
Não é? Eu não lembro, mas digamos que é essa a proporção, que a galera acha que era.
Eu lembro que internet discada, eu tinha um tio que curtia muito ver essas animações. Aí ele ia lá em casa e eu ia botar pra ele ver. Aí, putz, eu tinha que saber que ele tava chegando antes pra botar pra carregar. E aí ficava esperando, aí, vamos lá tomar um café e tal. E aí mais tarde a gente volta pra assistir. E era tipo uma animação de 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Eram outros tempos mesmo.
Cara, tô louco, que absurdo, cara. Né?
Não, e a Vaiana de Pau foi o primeiro viral do Brasil, assim, tu tem alguma ideia disso? Porque eu não tenho nenhuma noção de algo que tenha viralizado tanto quanto naquela época.
Aquelas coisas de cada um no seu quadrado, era antes ou era... Eu não tenho essa ideia, acho que foi depois, né, cara?
Cada um no seu quadrado é época de YouTube já, eu acho.
Ah, então não. Cara, é porque tinha o Mortadela, né, na época. Não sei se é tão velho tanto, mas você deve lembrar.
Eu lembro.
O Mortadela, tinha o Charles.com... Né?
Tinha. Mas eu acho que esses sites não tinham nada tão gigante quanto a Vaiana de Pau.
É, foi um absurdo, cara.
Era muito louco.
E a galera repetia as coisas pra gente, os bordões, né?
Sim, tinha umas falas muito boas que se... Cara, eu tenho uma expectativa muito baixa com o ser humano e a cada ano parece que eu tenho menos, assim. Porque hoje em dia eu não sei se a galera ia entender a ironia que era a Vaiana de Pau ou se a galera ia dizer que tava estimulando a bater nos filhos, assim. Porque a galera anda muito burra ultimamente, né?
Você tem que ter um aviso, galera. Era, é o seguinte, a gente é contra bater nas crianças.
Imagina colocar esse aviso naquela época. É tipo mais 30 minutos de loading só pra ter um aviso.
Nossa, nossa. Hoje em dia, a gente ia ser preso, com certeza, cara. Cada animação ia ter uma intimação, alguma coisa. É impossível, é impossível. Ele é produto de uma época que não vai se repetir tão cedo.
Tinha uns personagens que eram bem pesados, né?
Ah, um moleque que comia cocô, um feto abortado.
O feto abortado eu não lembrava. Quando eu falei pesados, eu tava lembrando do que tinha um mágico, né? Que era o cara que era tipo um Mr. M que revelava uns truques absurdos.
Era o Beto Magnífico.
Beto Magnífico. Que
eu pensei, qual é o nome mais merda pra um mágico? Porque tudo nome de mágico é tudo nome bom, né? Aí é Beto. Imagina um mágico chamado Beto, velho. Então ele revelava as mágicas dele, mas era só mágica tosca, né? E cara, eu não sei nem se eu posso falar como que era uma mágica aqui.
Claro, claro que pode.
Por exemplo, ele colocava uma corda pela boca e tirava pela bunda.
Certo.
Ô, magnífico Beto, como você fez isso? Era tipo o Mr. M.
Era isso.
Aí a gente explicava que na noite anterior ele engolia uma...
Na noite anterior, é tipo uma puta dedicação.
E os caras enfiam uma loira pelo cu dele, cara. Olha que viagem. Aí enquanto o cara colocava a corda, o coelho ia comendo e a loira com uma corda, ela ia soltando pela bunda dele. Olha as viagens, cara. Olha as viagens. Era o jeito mais difícil de fazer a mágica, cara. E a gente se divertia, cara. Nossa, era muito legal.
Maravilhoso, cara.
Porque na época, era assim, quanto mais absurdo, a galera fala, não acredito que eu tô assistindo isso. Era meio assim, cara, ó, um negócio proibido, né? Porque na época, tava começando a se abrir essa coisa, tipo, pode tudo mesmo? Então, a internet, porra, vamos lá.
Sim, e a animação era uma coisa que a galera não tinha tanto contato de animação adulta, eu acho, nessa época, tinha?
Não tinha, cara. A única referência era Simpsons, e mesmo assim, não era absurdo, assim, era uma coisa mais...
Ninguém enfiava uma loira no cu no Simpsons.
É, exatamente. O South Park veio depois.
Caraca, sério?
É, bem depois. É, Happy Tree Friends, não sei se você lembra.
Lembro, que eram uns bichinhos, mas isso aí é bem depois mesmo.
É, veio depois também.
Muito louco, cara. E aí, do mundo canibal pro stand-up, que salto que tu deu na tua vida, assim? Que mudança drástica foi essa? Mas calma aí, a gente continua ouvindo a história do Vilela, momento Alura. Se você também quer fazer uma mudança de carreira, a Alura é uma plataforma excelente pra você começar esse planejamento. alura.com.br/promoção/eu tava lá, vai dar R$100 de desconto e o acesso aos mais de 1000 cursos que a Alura oferece. Tudo isso através de um plano só. Através de um plano, você tem acesso a mais de 1000 cursos e a possibilidade de se tornar um profissional em T, que é aquele que tem conhecimento geral sobre a área onde atua, mas se especializa em um conhecimento específico. Ou você pode fazer isso na área que você já trabalha, ou então começar a se preparar para um projeto novo aí numa área totalmente diferente, assim como o Vilela acabou de contar que fez. alura.com.br/promoção/eu tava lá, eu sou aluno da Alura e recomendo demais a plataforma porque eu sei que ela ajuda não somente a galera que trabalha com tecnologia, né? A Alura se ficou popular aí, foi conhecida mais como uma plataforma de cursos de tecnologia, mas ela também tem cursos de tecnologia para áreas não tecnológicas, como, por exemplo, se você for aí um contador ou um proprietário de qualquer estabelecimento que demande conhecimentos de administração, de marketing ou qualquer coisa do tipo. alura.com.br/promoção/eu tava lá, vai lá aproveitar os R$100 de desconto ou então vai só dar uma olhada nos cursos que tem, eles estão todos categorizados lá e você com certeza vai encontrar algo que vai ajudar você na sua vida, na sua carreira e até um currículo muito legal em 2021. Agora sim, vamos continuar ouvindo a história.
Vamos falar de anos e anos. Imagina que veio mundo canibal, cara, muita coisa aconteceu na minha vida e, cara, a sociedade separou, eu deixei a escola com os outros sócios, uhum. Eu fiquei com a produtora que era uma coisinha pequenininha, virou um monstro, cara, virou a maior produtora de pré-produção do Brasil, assim, com 20 funcionários e não sei o que, tal, tal, tal.
Que foda.
E chegou um ponto que eu tava num ponto de estresse absurdo, trabalhando pra caramba e falando, cara, não é isso que eu quero da minha vida e tal, vou só juntar uma grana, comprar uma casa, comprar um carro e vou querer fazer outras coisas, entendeu? Certo. E aí começou essa onda do stand-up, entendeu? Começou a onda do stand-up e tal. Um amigo meu que era do Porteiro Zé, que era outro também, outro site também que fazia sucesso na época, não sei se você lembra.
Porteiro Zé, eu lembro da animação, cara.
É, ele foi no Jô, alguma coisa assim. E era amigo meu, o cara do Porteiro Zé. E ele começou a fazer stand-up. Fui assistir ele, foi uma merda. Aí eu falei, cara, você tá louco? A gente é da internet, que você vai subir no palco? Ele falou, Vilela, é assim mesmo, cara. Volta daqui uns 4 meses, você vai ver que eu tô melhor. Eu falei, ah, para. Voltei 4 meses e ele tava muito melhor mesmo.
Caraca, falei,
me explica como é, cara. Você vai tentando, você vai fazer piada, não deu certo, você faz de novo, testa, não sei o quê. Ele me explicou, eu falei, cara, isso eu posso fazer. E aí comecei e não parei mais, cara. É uma das coisas mais legais que eu aprendi a fazer na minha vida, assim.
Que legal, cara. Me parece ser um exercício mesmo, né? Porque eu tenho vários amigos que fazem stand-up e eu só... Tem uma coisa que eu não consigo me imaginar fazendo stand-up, que é a repetição. Porque pra vocês é fazer o mesmo show várias e várias vezes e sempre melhorando um pouquinho, arrumando aqui, arrumando ali. Mas eu não sei se eu não ficaria cansado. Muda muito?
É, por exemplo, digamos que eu tenha 5 shows essa semana.
Certo.
São 5 shows diferentes, cara.
Ah, que legal.
São 5 shows diferentes. Porque eu não uso o mesmo set em todos os shows.
Entendi.
Digamos que eu uso uma forte do final, garantida. A do começo eu tô testando. A do meio é uma que tá em mudança. Então ela é boa, mas eu tô acrescentando coisas. Entendi. Então todo show você tá acrescentando uma coisinha. Quando ela fica pronta, você tira ela do show e guarda pro especial, já começa a testar outra, entendeu? É um processo muito legal, cara. Você sempre tá testando coisa nova, tem coisa que funciona e tem coisa que tá a ponto de funcionar muito, entendeu?
Entendi.
Então é muito legal. E tem vez que você simplesmente quer chegar num show e fazer um show garantido, ou seja, você faz só o garantido que você sabe que vai ser porrada.
Tá.
Então tem, dependendo do show, como você tá vendo, putz, hoje tá difícil, então vou no garantido. Ah não, hoje a plateia tá boa, então dá pra testar mais coisa, entendeu? Então essa decisão é show a show.
Entendi.
Eu nunca decido de casa, eu chego no lugar.
Tem que sentir o clima, né?
É, sinto o clima e aí eu escolho o meu set, entendeu?
Entendi. Tu fez muito show de stand-up zoado assim no começo? Tipo, lugar que não tava esperando um show de stand-up ou...
Até hoje, de vez em quando, pintam umas roubadas, mas hoje em dia é mais difícil, mas... Eu até gravei um podcast com o Donato, que eu lembrei com ele um show que a gente fez.
É.
Era eu, ele, mais dois, e, cara, eu cheguei no bem perto do final, porque eu tava em outro show. Eu era o headliner da noite, tipo, o cara que fecha, entendeu?
Certo.
E os caras me falam, Vilela, tá impossível de fazer, a galera não para de conversar, tão cagando pra gente. E aqui no palco, lá atrás, tá vendo? Os caras tão ensaiando o instrumento enquanto a gente tá fazendo. Ah, eu fiquei puto.
Ah não, aí é falta de respeito do colega de trabalho.
Nossa, a banda de pagode, eu dei um puta esculacho, cheguei lá, falei, não, eu sou o cara mais famoso aqui. Na época eu era o cara mais famoso lá, falei, eu vou subir no palco, vou dar um esculacho, você chá comigo. Subi no palco, falei, e aí galera, tudo bom? Rogério Vilela aqui, papapá. Dá pra dar um tempinho aí? Não afina o instrumento agora que a gente tá fazendo show aqui. Os caras pararam um pouco. Eu falei, galera, vocês tá muita bagunça, desrespeito com os amigos aqui. Vocês vieram aqui pra ver stand-up ou pagode? Todo mundo, pagode!
Que merda. Acabou com moral.
Eu falei, então desculpa, galera. Ok, valeu. E saí do palco sem fazer o show. A galera foi lá, não pra ver a gente, foi lá pra assistir pagode. Por isso que ninguém tava prestando atenção. Os caras falaram, quem são esses caras que estão atrapalhando o meu show de pagode, velho? Mas eu fui com uma certeza que a galera ia falar, stand-up!
Óbvio. A confiança do cara de que ia expulsar os pagodeiros.
Porra, a galera veio pra me ver, velho. Que nada, cara.
Mas isso aí a gente vê que é muito coisa do organizador do evento que não tem noção, às vezes, né? Que pensa que stand-up é qualquer coisa. Ah, bota os caras ali pra falar com a galera que eles vão gostar.
Não, o pensamento do cara foi assim. Porra, tem um show do pagode, é bombado aqui, sei lá, toda sexta tem pagode.
Tá.
Cara, e se eu fizer os caras chegar mais cedo pra ir bebendo e consumindo na casa, enquanto isso eu solto um show de stand-up? Esse foi o pensamento do cara. Ou seja, a galera tava comendo e bebendo.
É, o pessoal chegou e não fazia ideia do que tava acontecendo.
É, tipo, quem são esses caras aí falando essas merda? Eu vim aqui pro show de pagode. Fechou em poteiro, cara. Fechou em puteiro.
Era isso que eu ia falar. Das histórias que a galera pediu, teve um cara que falou pra tu contar a história do show na casa de swing. É essa que tu ia falar?
Então, são duas coisas separadas. Show em casa de swing e show em puteiro. Qual que você quer escutar primeiro?
Cara, começa pelo puteiro, porque a de swing eu tenho uma breve ideia do que deve ter acontecido.
Tá. Primeiro, show de puteiro. Não sei se você é um sommelier de puteiro. Eu não sou. Eu não conhecia. É um que chama Fazendinha em Campinas. Já ouviu falar?
Não, esse ainda não. Quando eu vim morar em São Paulo, eu fiquei muito surpreso com a naturalidade que a galera trata puteiro ali na Augusta, por exemplo.
É.
Tu tá andando na rua e o cara fala, quer ver uns peitinhos? Quer? Tipo, teve uma vez que eu passei, porque tu vai acostumando, né? Toda vez que o cara vem te oferecer um negócio desse, tu sempre fala, não, obrigado, tal, tô indo em outro lugar, não sei o quê. E aí um dia o cara falou assim, vem ver a mulher que transa com um peixe. E aí eu falei, não, obrigado, segui andando e fui raciocinando. Eu falei, cara, eu devia ter dito que sim, cara. Porque o que essa mulher tá fazendo lá dentro, cara? Que loucura é essa? E eu nunca mais soube desse lugar aí. Deve ser um lugar meio proibido hoje em dia.
Não, era um clickbait com certeza, certo, cara. Certo. Mas, porra.
Clickbait de puteiro.
É, mas então, era o Fazendinha. Pra quem conhece...
É um bom nome.
A galera sabe, cara. É muito famoso. É que eu não sabia... Porque, porra, como que eu vou saber? Mas é famoso. Fazendinha é lugar onde vai jogador de futebol, papapá, papapá. É muito famoso. Aí o que aconteceu? Os caras me chamaram, eu e mais dois comediantes. Chegou lá, cara, um negócio muito chique, mas muito chique, cara. Um negócio assim, as puta linda, 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 mina pra casar, mina linda, mina pra você apresentar, sair de mão dada na rua.
Legal, legal, legal.
E aí a gente, cara, como que vai ser, tá? Os caras vieram aqui pra comer as minas, tá? E aí, o que a gente faz? Não, é o seguinte, tem um strip, entra um comediante. Outro strip, um comediante. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Qual é a possibilidade de dar certo um negócio desse? Me fala. Os caras estão vendo uma mina tirar roupa, os caras estão com a mão ocupada. E aí, com vocês, Rogério Vilela. Eu fui o último também. Então imagina que foi um primeiro cara, se ferrou. Foi o segundo, foi uma merda. Pensei, pronto. E aí você tem que fazer 15 minutos, porque te pagaram fazer 15 minutos. Falei, vai ser os 15 minutos, vão ser os 15 minutos mais longos da minha vida.
Claro.
Aí entrou uma mina, imagina a cena, vocês que estão escutando, imagina essa cena, juro por Deus. Entrou uma mina pelada,
tá,
e com uma, envolta numa bandeira do Brasil enorme.
Nossa.
Começou a tocar a música do Cazuza. Brasil, mostra a tua cara. E a mina dançando, aquela bandeira virava meio asa. Sabe quando a mina vai dançando e abrindo os braços como se fosse asa?
Claro. Tipo,
parecia uma porta-bandeira, sei lá, um negócio. Sim. Assim, sabe? Desfilando meio pelada. Quando ela abria a asa, a galera, nossa, que gostosa, fechava. Mina linda, 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 linda. E Brasil. E o final, quando, mostra a tua cara, ver quem paga pra gente ficar aqui. Ela tirava a bandeira e jogava no chão e pisava em cima e abria os braços.
Nossa.
Aí saiu, todo que mundo aplaudindo. Os que não estavam com a mão ocupada estavam aplaudindo. Com vocês, Rogério Vilela, com a bandeira ainda lá, velho. A galera olhando pra mim e fala, sai daí, cara.
Nossa. Se a galera que vai ver pagode não tava no clima, imagina esses aí.
Eu não sei como... O show foi... Porque eu falei, eu vou fazer o show mais putaria da minha vida. Eu vou falar tudo. Cara, eu vou exagerar ao máximo. É, cara, vai ser show XXX. E foi demais, cara.
Sério?
Foi demais. Porque eu falo, você aí, bigode, bigode. Você já pegou a mulher que fez isso, isso, isso com você? Não sei o quê. Aí comecei a trazer o pessoal pra mim, entendeu? Então, legal. Cara, foi muito engraçado, velho. E eu entrei com uma... Eu entrei dentro da calça com uma garrafa de água, entendeu? Então ela veio meio molhando minha calça e a galera já começou a dar risada, entendeu? Eu falei, desculpa aí, galera. Eu falei, cara, como que eu chamo a atenção do povo pra mim, entendeu? Porque a galera vai voltar a prestar atenção nas putas que estão mudando as mesas e tal. E foi legal até, mas, cara, olha isso, cara.
Que rolê,
no meio,
né?
De striptease, cara. Ah, mano.
Não, se o público do pagode não tava no clima, imagina esses caras.
É.
Né? E o da casa de swing, como que foi? Eu falei que eu tenho uma breve noção, porque eu gravei com um cara que tinha uma história de ter sido DJ numa casa de swing. E aí, pô, de DJ pra stand-up, claro que tem um universo entre essas duas profissões, mas dá pra entender que não é só putaria, existe um entretenimento antes.
É! Não, e nesse, não era que nem foi no puteiro, que era eu e mais dois comediantes que eu ia dividir a vergonha, se desse errado. Era só eu, velho.
Tá.
Aí eu pensei, eu falei, cara, a galera tá fazendo, tá dando certo. Eu falo, cara, dá certo, sabe por quê? Porque é uma balada. Você não vai, não vai fazer show onde a galera tá transando. Eu falei, beleza, eu não conheço como é um swing e tal. E é verdade, é isso.
Tá.
Você entra, eu nunca tinha ido em swing, se você que tá escutando nunca foi, eu vou te explicar.
Uhum.
Você entra e tem um lugar que é tipo uma balada mesmo. Com pole dance, bar, um monte de sofá, é uma balada, entendeu?
Tá.
Umas minas dançando, mas tipo, não tão pelada, tão de biquíni, uma balada legal.
Certo.
Galera bebendo pra cá, não tem todo mundo vestido,
uhum.
Legal, bacana, casais, muito casal, muita mina que não sei se é prostituta e fica lá esperando, não sei. Mas tipo, mais mulher do que homem, mas a galera de boa, ninguém se pegando, entendeu?
Isso é surpreendente, mais mulher do que homem me dá a entender que realmente tem pessoas trabalhando também, não é só entretenimento.
Eu imagino isso, que as minas chegam lá, tipo, o cara quer fazer uma coisa diferente, então ela entra no bolo lá, sei lá.
Pode ser.
Mas, veio o DJ, tinha um DJ, né? Ah, rolando sonzão. Parecia balada mesmo.
Legal.
Me anunciou, entrei lá, mesma coisa. Cheguei pra galera, coloquei os textos mais pesados, né? Porque, pô, você tá no swing, o cara não vai ficar ofendido se você falar palavrão, né? E aí rolou.
Imagina, a família vai embora, o cara e a mulher vão embora. Não, a gente não curte esse tipo de coisa.
Mas você só não pode interagir com a galera.
Tá.
Porque às vezes a pessoa não tá com a esposa ou não quer se identificar o nome. Você não pode falar, e aí, cara, qual é o seu nome?
Tal. Tá.
Então isso eu evitei, entendeu? Porque eu faço normalmente em show, não fiz aí.
É o código de ética do swing.
E depois, aí é óbvio que eu estando lá, falei, quero conhecer esse negócio. Falei com o dono lá e eu fiz um tour pelo corredorzinho. Você nem pode entrar se não tiver acompanhado. Só entrei porque o dono me liberou, entendeu?
Entendi.
Você deixa o celular, você não pode ligar de jeito nenhum. Eu não lembro se você deixa o celular na entrada, mas, cara, tipo, tem umas regras.
Entendi.
Você não pode ligar o celular, ninguém chega te pegando, assim. Porque eu achei, assim, tipo... Galera toda passando a mão e vem pra cá. Não, é um negócio super... Cara, é incrível falar isso. É um negócio super. É menos do que balada. É mais tranquilo do que balada. Que pode chegar um bêbado e passar a mão no cabelo de uma mina e falar, vem, caga. Não, lá os cara chegam, tipo, assim, com a. Imagina que chega um cara com a mulher dele, assim, abraçado, e olha pra você, tipo, quer bater um rolo, assim, sabe? Entendi. Ele só olha e aponta pra ela. É, meio, tipo, quer. E aí, vamos bater um rolo? Então, aí eu vi isso daí. Aí se o outro cara não quer, beleza, passa. Não é assim, tipo, a mina vai chegando e pegando na peça do cara. Peça pra não falar pau, tá?
Entendeu? Na peça foi muito bom.
Entendi. É, na peça do cara, o cara passando a mão. Só, claro, tem salas pra tudo. Tem uma sala que é uma cama enorme, redonda, e tinha umas 30 pessoas. Parece que alguém gritou, Montinho! E todo mundo pelado pulou lá.
Juntou a galera.
Outra, olha, outra ingenuidade minha, tinha uma parede cheia de buraco.
Ah,
tudo escuro. Tá. O idiota que fez foi colocar a mão lá dentro pra ver se tinha alguma coisa. Já senti umas rolas roçando no meu braço. Falei, que é isso? Aí o cara rindo falou, cara, é pra você colocar o pau aí. Do outro lado vem uma menina e tal e começa a manipular. Eu falei, cara. Aí eu falei, vou testar essa bagaça, cara.
Olha aí.
E foi a única coisa que eu testei. Coloquei lá, parecia, é meio pescaria. Sabe quando você coloca a vara e espera um peixe morder, entendeu? Fica lá, de boa. Tá, mordeu, legal. E fica lá e depois tirei. Tipo, cara.
Mas tu não sabe que peixe foi que tu pegou. Tu vai passar o resto da vida só imaginando.
É a imaginação. Esse que é o lance.
Tá.
É a imaginação. Mão macia, você imagina a pessoa, você não vê e tal. Pode ser um cara que tinha uma mão macia?
Pode ser.
Melhor eu não pensar sobre isso? Melhor. Ok. Então, pra mim, é tipo lá, Beatriz, sabe, 23 anos, ruiva, sei lá, você faz os negócios da sua cabeça, entendeu? Mas, cara, foi muito divertido, cara. E é isso, várias salas, é um labirinto, velho.
Que legal.
É um labirinto, cara. Com muita sala. Sala pra, tipo, dois casais, sala que tem mais gente, sala que é só pra você ver, é gente que gosta de se exibir. Ah, é muito louco, cara.
Entendi.
Eu percebi que as pessoas são, elas se conhecem, tipo, é um rolê da galera, entendeu? De o pessoal marcar, vamos tal dia todo mundo, tipo.
Ah, entendi. Deve ter a galera que se encontra todo final de semana.
É, você assiste de olhos bem fechados, é aquele clima, assim, meio de mistério, todo mundo é tipo, ah, você tá aqui de novo, legal, ah, você tá com outra, não sei, sabe essas coisas? Então eu fiquei observando muito, até pra escrever um texto sobre, né, cara, mas é muito interessante.
Cara.
Eu iria? Não, cara. É, porque, porra, mano, eu sou meio nojento pra essas coisas, entendeu? Encostar nas coisas, assim, sabe? Ah!
Claro. Uma dúvida que eu fiquei no negócio do buraco, existe o lado certo de colocar? Tipo, existe a possibilidade de duas peças se encontrarem no buraco?
Cara, eu nunca tinha pensado nisso, tipo, é o quadro do Michelangelo, né? Que tem os dedinhos se encontrando. Os dedinhos.
É Michelangelo, Davi?
É Michelangelo, né?
Cara, não faço ideia, mas eu sei, é o teto da Capela Sistina.
Cara, tudo pode acontecer, velho. Coloca isso na sua cabeça. Lá, nada é proibido, tudo pode acontecer. É óbvio que já aconteceu isso. É óbvio que o cara tá entrando pra estacionar, veio outro carro e deu uma encostadinha na lataria. Certeza, velho.
Maravilhoso, cara. Muito bom. Porra, e das histórias que a galera pediu aqui, tem uma outra pra gente encerrar até, que me chamou muito a atenção, que foi a história do ayahuasca. Tu tomou ayahuasca?
Eu tomei, cara. Mas aí é o seguinte, aí era um barato que eu tô escrevendo um livro, né? Quer dizer, terminei de escrever um livro e comecei o segundo da série.
Que é o Joaquim Pô, né?
É o Joaquim Pô.
Tá, pode
crer. Esse primeiro tá pronto, é baseado num quadrinho que eu fiz em 2009. E é um livro extremamente complicado, cara. Sabe aquelas séries tipo Lost, Dark, que você assiste, tem altas teorias no meio? Ele é muito complicado. Eu tive que estudar, pesquisar bastante, beleza. E eu precisava que o personagem tivesse alguma revelação de alguma forma. Que ele fizesse um esquema, que ele toma. Aí eu comecei a pesquisar, falei, cara, tem que ser o Santo Daime, a Ayahuasca e tal. E, cara, eu não quero escrever sem ter essa experiência pra não relatar exatamente como que é o barato, entendeu?
Entendi.
Então aproveitei que tinha um amigo meu da comédia que era desse lance aí. Não era do Santo Daime, era uma outra vertente, mas era a Ayahuasca num ritual também dele e tal.
Entendi.
Ele falou, cara, eu não queria ir no meio da floresta, aquele esquema, um monte de gente.
Pra quem não faz ideia, assim, o que é o ayahuasca? Qual que é o propósito dele? Como que funciona?
Então, ele me explicou tudo. Eu falei qual que era o meu propósito e ele me explicou qual é o propósito da ayahuasca.
Tá.
O meu propósito simplesmente era ter essa experiência e ver qual que era, de uma forma segura. com um amigo, tá, na casa dele, controlado, porque eu não sabia qual é a... Nunca tomei droga e tal, não sabia o que podia acontecer.
Certo.
Aí ele me explicou que é uma forma, eles falam que é pra você obter respostas pra você mesmo, atingir o que eles falam de miração, que erradamente ou erroneamente o pessoal fala que é a ter alucinação.
Certo.
Eles chamam de miração.
Tá.
Mas, tipo, é você acessar um nível, um nível espiritual, alguma coisa que você fala com seus ancestrais ou com... Depende do que você acredita. Ele falou isso, muito isso. Depende do que acredita. Você acredita em vida passada, de repente você vai pra uma vida passada. Você, caraca, acredita em não sei o quê, tal. Então você vai em cima, e eu sou muito encanado com essas coisas, entendeu? Então eu falei pra ele, cara, tem algum medo de eu não voltar? Olha essas perguntas que eu faço, é claro.
Vai saber,
medo de não voltar. Eu tinha acabado de ter um filho, meu filho bebê e tal. E eu, cara, é lá na Fernão, eu fui longe pra caramba e tal.
Uhum.
Pra você ter uma ideia, eu cheguei à tarde, tipo, 2 horas da tarde, e a gente começou o lance às 6 horas da tarde. Ele me explicou tudo, porque eu levei um gravador, como eu ia usar pra minha história, eu precisava entender toda a história, todo o procedimento, tal. Então o cara me deu uma aula, me explicou tudo. Uhum. Aí ele chamou só uma amiga dele que já era do mesmo grupo que ele. Então foi ele, tipo, o xamã, né, o mestre lá, não sei como, eu não lembro como ele se autodenominava.
Uhum.
E eu e ela. E aí foi isso daí. Pra quem nunca, não sabe como que é o lance, é uma planta, é uma folha e uma raiz que misturadas,
uhum,
porque assim, eu não lembro agora se é a raiz ou se é a folha, que ela quebra uma coisa do seu, acessa um negócio do seu cérebro que é uma coisa mais primal.
Entendi.
Que constantemente bloqueado no seu cérebro.
Tá.
Que ele só desbloqueia em algumas situações extremas.
Nossa.
Se você tomar só a raiz, posso estar falando besteira, se alguém me corrija aí depois, mas uhum, é mais ou menos isso. Se você tomar um só dos elementos, o cérebro bloqueia, não deixa acontecer.
Ah,
o outro é pra enganar o cérebro e deixar passar essa substância.
Caraca.
Entendeu? Então o cérebro pira e tal, e você acessa isso, deixa rolar essa viagem aí, né, cara? Então são 3 doses, um negócio horrível, amargo,
gosto
horrível,
ruim.
Só de lembrar do gosto, dá vontade de vomitar, assim, é muito ruim.
E rola, né, de vomitar, se cagar e tal, não é só psicológico.
Fica sentado num lugar e ele me deu um saquinho, falou, cara, se tiver vontade de vomitar, vomita, porque é uma limpeza interior, papapá, tal, beleza.
Tá.
Fiquei com o saquinho, mas, cara, eu odeio vomitar, e eu falo, não quero vomitar, tá, beleza. E aí ele me deu a primeira dose. Você toma a primeira dose, que não é muita coisa, digamos que num copinho de plástico é 1/3, vai, dele.
Tá, tá.
O gosto horrível. E logo em seguida você pega umas frutas pra tirar aquele gosto, né? Tirar aquele ranço lá.
Entendi.
E aí você senta e ele coloca uma música muito louca, assim. Essas músicas meio primal, sabe? Umas coisas, umas batidas que no começo é estranho. Mas quando começa a bater o negócio...
Meio indígena, assim, a trilha sonora.
É, exatamente. E som de animal. E umas pessoas falando em espanhol meio estranho. E eu já meio que ressabiado. Falei, caramba, e aí, rapaz? Não sei o que e tal. E aí, passou uns 15 minutos e ele veio baixinho. Tava tudo apagado, a luz já tava escuro, né? Começando a escurecer. Uhum. E aí, Vilela, sentiu a força, eles falam assim, sentiu a força, né?
Tá.
Fala, cara, não rolou. Ele fala, calma. Cara, mas não passou 1 minuto que ele me perguntou, mano. Você assistiu Doutor Estranho?
Não vi.
Pra quem viu o Doutor Estranho, tem umas imagens de uns fractais que ficam passando, colorida. Foi isso que começou. Pra mim, umas imagens de fractais, muito louca, em 3D.
Meio psicodélico, assim.
Aí eu perguntei pra ele, eu posso deitar? Porque eu falei, cara, se eu não deitar, eu vou vomitar e vou passar mal. Ele falou, pode. Aí eu deitei. E aí, mano, foi uma coisa mais legal da minha vida. Essa viagem, cara, comecei a viajar, flutuar e tal, tal, tal. E eu não sei a ordem das coisas, mas teve uma hora que eu olhei pra minha mão parecia uma mão de batata, sabe? Aquela mão toda inchada, assim.
Sim, sim.
Eu olhei pro meu braço, cara, tava crescendo grama no meu braço.
Que isso, cara?
Tô viajando. Não, é grama que tá crescendo na... E aí você passa a mão no seu braço e fala, cara, você tá sentindo a textura de grama.
Caraca, que... Tilt.
Eu comecei a escutar um grilo na minha orelha e, cara, eu tava escutando um grilo no ouvido, assim, tipo, ele tá dentro do meu ouvido, cara.
Caraca.
E aí começou a ouvir som, aquele surround, sabe? O som tá fora, tipo, ele tá fora da casa, dentro da... Cara, um negócio absurdo.
Caraca.
E eu de olho fechado, parecia que eu tava com o olho aberto. E de repente eu tava conversando com eu e mais 3 eus.
Nossa, cara.
Trocando uma ideia muito louca. Mas assim, uma ideia que era tão rápido... Que a gente falava e outro respondia, mas a gente se entendia. Você entendeu? Porque é papo de louco, né? A gente falava rápido, um atrás do outro, em cima do outro, um respondia, filho, sobre não sei o quê. Cara, muito louco, muito louco,
que
muito
doideira,
louco.
Cara.
Aí durou, se não me engano, Cara, faz tempo isso, posso estar falando besteira. Mas acho que durou uma hora, vai, essa primeira dose.
Nossa, mas é bastante. Pra um terço de um copo de plástico, isso aí é um efeito...
maravilhoso. Aí vem a segunda dose. A segunda Eita. Dose. Aí você para, pá. Eu falei, cara, se essa primeira dose foi assim,
é.
Pra onde eu vou com essa segunda dose,
Nossa.
Velho? E eram três.
Nossa.
Só que tava já, tipo, era 8 horas, 9 horas da noite. E eu tinha acabado de ter um filho.
Uhum.
E eu tava... Eu não tinha sinal do celular e eu comecei a ficar encanado. Eu não falei pra ele, mas fiquei na minha cabeça, cara. E se alguém tentou ligar? E se minha mulher tá passando mal? Isso ficou na minha cabeça.
Responsabilidade de um pai.
É, eu tomei a segunda dose. E aí, cara, essa coisa amplia o que você tá sentindo. Você imagina, eu tava preocupado.
Nossa.
A segunda dose ampliou. Eu comecei a entrar numa neura e falar, porra, aconteceu alguma coisa com meu filho? Eles estão no hospital, eu preciso sair daqui. E aí, essa segunda viagem foi um... Não, isso, claro, não foi logo no começo da viagem. Isso foi aumentando. Começou, foi legal, sim, e tal. Sim, e aí começou a pintar essas neuras na minha cabeça e eu tentando afastar. Sabe quando você pensa numa coisa e fala, não, tá tudo bem... Mas não, cara, seu filho tá no hospital, sua mulher tá mal, você tem que sair daí. Uma coisa muito real, tipo, eu vi as imagens e, cara, eu preciso sair daqui. E não passava o horário, Aquela claro. Música rolou. E eu falo, cara, tem que terminar essa segunda hora logo, porque tem um horário, tem um tempo certo, entendeu?
Entendi.
Quando acabou essa segunda hora, ele falou, ó, vamos pra terceira dose. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, Renan, eu preciso ir pra casa, expliquei a ideia. E eu não tinha condição de andar daqui a um metro pra frente.
Nossa,
cara. Por que que eu descobri isso? Porque eu fui descer, tinha um nível, e eu não vi esse nível, porque, cara, eu comecei a ver 3D, você imagina, cara, é doido falar isso, eu vi uma coluna, a coluna da sala, eu conseguia ver a frente dela e atrás, ela parecia um quadro cubista,
caraca.
Eu via todos os ângulos, eu via eu e conseguia me ver de costa, como que eu vou andar, eu tinha que escolher um enquadramento, cara, eu fui pro banheiro mijar, mano, foi a coisa mais difícil da minha vida, conseguir pegar o meu... A minha jaramassa, eu não conseguia. Parecia, sabe quando tá um 3D meio estranho, você não colocou óculos, que tá fora do negócio? É tipo assim, o 3D sem o óculos, vai, é mais ou menos isso.
Sem foco.
Cara, e aí eu menti pro cara, falei, não, eu tô bem. Aí ele falou, Vilela, eu não posso deixar você dirigir assim. Eu expliquei a situação pra ele, ele falou, eu não posso deixar você sair assim. Vamos lá. Aí a gente terminou a sessão, pô. Estraguei a sessão dos caras, porque ainda tinha mais uma dose, né? Mas, cara, eu tava tão encanado que o cara viu o meu pavor. Aí eu falei, cara, eu espero um tempo aí e depois vou. Então eu fiquei lá na... Tipo uma sala, a gente trocando ideia, já luz acesa e tal. E foi passando aquela sensação.
Tá.
Trocando ideia com ele e tal. E eu tentando fazer o possível pra... Eu tava vendo coisas ainda, entendeu?
Claro, mas tentando fingir que tá normal. É tipo quando o adolescente bebe e a mãe liga, assim, que fica fingindo que tá sóbrio.
Eu tentando focar nele pra, tipo, olha como eu tô bem, cara. Eu tô olhando os seus olhos, velho. Mas eu acho que ele me vendo, eu acho que eu dava aquelas viradinhas de olho, olhando as coisas do lado dele que tava acontecendo, entendeu? E ele, cara, eu já tô bem. Ele falou, Vilela, só mais um pouquinho, tá? Ele falava, Vilela, pega água pra gente na geladeira pra me testar, sabe essas coisas assim? Vamos ver se você tá bem mesmo. E cara, concentração total pra dar um cara um pé, depois outro pé, respira, balança os braços.
Gisele legal, 20 na passarela, assim.
É. Aí, tipo, passou, sei lá, 40 minutos, eu já tava um pouco melhor. Falei, agora dá. Aí ele falou, dá mesmo? Ó, eu vou te levar até a estrada, pelo menos. Ele morava meio no meio do mato. A gente pegou uma estradinha de terra, ele foi na frente, eu fui atrás, beleza. Não falei pra ele, mas eu coloquei o meu Waze no carro, sabe? No painel, no celular.
Sim, sim.
Se eu olhasse pro Waze e pra estrada, parecia que tinha aquele delay que fica... Quando você olha e fica um monte de quadrinhos.
Nossa,
sabe? Quando fica aquela imagem meio falha, assim.
Claro.
Ou eu olhava pra estrada ou olhava pro Waze. Se eu olhasse do Waze pra estrada, é como a imagem do Waze começasse a replicar em várias... Sabe?
Nossa.
E, cara, aí eu comecei a falar, eu tenho que prestar atenção na estrada, olha só pra estrada, vai devagarinho, eu fui muito devagar e tal, aí cheguei na estrada, e eu não fiz nada errado, fui direitinho atrás dele, só que eu falei, agora na estrada eu sozinho, cara, e agora? Aí ele falou, você tá bem? Aí eu menti, é óbvio, falei, cara, tô ótimo, tô bem, beleza, tranquilo, e aí eu fui, cara, eu fui muito devagar, só que aí, velho, começou a bater aquela vontade de vomitar, que eu não tinha vomitado antes, você imagina. Dirigindo, começou a bater a vomitar. Eu falei, não vou vomitar. Eu fui a viagem inteira segurando a onda de vomitar. Chegou em casa, a primeira coisa que eu fui pro banheiro, mas eu vomitei muito, muito. Nossa. E aí, incrivelmente, fiquei bom, zerado, cara. Zerado. Era outra pessoa. Pô, se eu soubesse, tinha vomitado antes, cara.
O vômito tem um poder, né, de curar qualquer coisa. Tu vomita, tu bota pra fora tudo que tem de ruim.
Eu cheguei em casa, primeira coisa, tá tudo bem aí? Não, tá tudo bem, não aconteceu nada, nada. Aí, meu filho tava dormindo na minha cama com a minha mulher, eu falei, cara, eu vou dormir no quarto do mini. Porque eu falei, não sei se tem algum rebote, né? Vai que no meio da noite eu começo a falar, minha mão é uma batata, minha mão é uma batata, está crescendo grama aqui, ó.
Vai que volta.
Mas não foi, foi tranquilo, dormi tranquilo, e é isso, cara.
Que loucura, cara.
Se eu não tivesse me encanado na segunda, ia ser uma puta viagem legal também.
Talvez o que a terceira te reservava, né?
Quem for ler meu livro, muito da experiência que eu contei aqui, o personagem passa, entendeu?
Que legal. Foi uma experiência profissional, de certa forma.
Só que o personagem da minha história, ele chega a tomar 3 doses. Ai. E ele não entra nessa neura que eu entrei.
Porra, é uma experiência que eu não tinha ideia que era tão complexa. Eu ouço a galera falando de tomar e vomitar e tal, e gente que se caga e tem todos os sentidos alterados no corpo, mas essa coisa maluca, assim, eu nunca tinha ouvido.
Pra cada pessoa é diferente, não dá pra falar que é a mesma coisa, entendeu? É aquilo. Quem vai ouvir isso fala, nossa, que absurdo que ele tá falando. Meu maior medo era de, tipo, a consciência meio se perder e eu, na hora que voltar...
Não voltar nunca mais, né?
Voltar meio diferente, assim, tipo... mudar alguma coisa, alguma engrenagem na minha cabeça. Claro, é que eu sou meio paranoico, mas eu tinha esse medo, assim. Mas não tem a menor...
Eu entendo completamente, eu acho que eu ficaria com essa preocupação também.
Tomaria de novo? Não. Só de lembrar daquele gosto, nossa, cara, não. Era só pra ter uma experiência.
Entendi. Demais, cara. Pô, brigadão por ter liberado esse tempo aí no teu dia, que eu sei que tua vida anda corrida, cheia de gravações, mas foi legal demais liberar esse tempo aqui.
Às vezes foi meu, cara. Pô, que legal, cara. Eu escutei alguns episódios de vocês e vou continuar aqui.
Pô, legal. Obrigado mesmo, cara. Eu vou deixar linkadinho aqui pra galera ir lá ouvir o Inteligência Limitada e as coisas do teu livro também. O primeiro já tá disponível?
Não. Eu escrevi o livro e como eu tô escrevendo o segundo, cara, é incrível isso. Eu tô escrevendo o segundo, que é relacionado ao primeiro, então eu tô tendo que mudar ainda umas coisas do primeiro livro.
Ah, caraca, mas tu vai lançar junto, então?
Eu quero lançar esse ano. Tá, talvez entendi. Por conta própria. Mas esse ano eu lanço, com certeza.
Da hora.
E eu tô fazendo baseado no livro. O ano passado, antes da pandemia, a gente já tinha gravado 2 cenas do piloto baseado no livro, entendeu? E, cara, eu trabalho com comédia e as pessoas vão falar, é um livro de comédia. Não, cara, não tem nada a ver com comédia.
Não tem nada a ver.
É um Breaking Bad misturado com Arquivo X, com Seinfeld, vai. O personagem é o comediante e a galera é comediante. Mas, cara, as coisas que começam a acontecer na vida do pessoal não tem nada a ver com comédia.
Entendi. Que é legal e fecha um arco, inclusive, nesse episódio aqui, que é sobre a tua carreira de criador de conteúdo, né? De produtor de conteúdo, seja na área que for, como desenho, como texto ou como... fora da comédia, né?
Eu sou um contador de história, cara. Eu gosto de contar história. E agora, além de contar, eu tô escutando história. Mas quando eu escuto história, isso também tá entrando no meu arquivo, cara. E sabe lá como que isso vai... Nesse caldeirão de um monte de história que diariamente eu tô escutando, as minhas amigas adoravam conversar comigo, porque elas falam, Vilela, você presta atenção na história e você pergunta coisas pertinentes. Não é aquele de, legal, tá. Ah, você é enfermeira?
Aquele cara que tá cagando, né?
Não. Eu realmente me interesso pela vida das pessoas, porque, cara, eu acho maravilhoso as coisas que acontecem com as pessoas, e a maior parte das pessoas acha que sua vida é normal, cara, mas se, quando você conta pra outra pessoa, só de você contar, você mesmo se dá conta, cara, que dia legal, olha que roubada que eu entrei. Então as pessoas não se dão conta o quanto a vida delas são transformáveis em filmes ou em roteiros e tal. É só ter o lance da arte, né? De você pegar o fino daquilo e contar de outra forma, entendeu? Mas, cara, todo mundo tem história. Todo mundo tem história.
Exatamente. A premissa do podcast é meio essa, assim. Eu sempre gostei de sentar com os amigos e ouvir as histórias que as pessoas contam. E dificilmente as pessoas conseguem contar pra muita gente, né? E aqui no Eu Tava Lá, a gente meio que formou uma comunidade de pessoas que gostam de ouvir. E aí toda semana a gente tá aí ouvindo histórias.
Qual que é o comentário da galera, assim? Porque eu sou assim, né? Quanto mais diferente da minha vida, se você me contar uma história que foi numa tribo indígena e tomou uma flechada, cara, eu falo, caramba, é mesmo? Sabe?
Sim.
Nossa, eu trabalho no hospital e um dia entrou um cara e fez tal coisa. Eu falo, cara, sabe essas coisas? Assim, se é um cara que é comediante e é sobre um show, claro que eu vou me interessar.
Claro, eu gravo com muita gente diferente e o que, inclusive, me coloca uma pulga atrás da orelha a respeito de se eu devo fazer esse formato aqui em vídeo ou não, é que tem muito ouvinte que fala que imagina as coisas, sabe? Tipo, enquanto tu tava falando do ayahuasca aí, eu tenho certeza que muita gente te viu sentado e a grama crescendo e a mão de batata. Coisas que quando é vídeo, eu acho que a gente fica prestando atenção em algumas outras coisas do visual e acaba perdendo um pouco isso da história, assim, né? De formar na mente. Como é quando tu tá lendo um livro e tudo mais. Mas o que eu acho legal é que muitas vezes eu convido a pessoa e a pessoa pensa, putz, acho que não tem nenhuma história pra contar e tal. E a gente vai conversando, as histórias vão surgindo e no final a pessoa fala, putz, eu tenho até que histórias interessantes, né? E que a gente meio que vai se dando conta enquanto tá falando, assim. É bem legal de fazer isso.
Mas você não é esse cara também que imagina. Eu sou esse cara, tipo, se você começar a me contar, eu vou fazer na minha cabeça, eu tô vendo exatamente o que tá rolando. Eu sou assim, cara.
Sim, a tua descrição das câmeras e da tua visão de terceira pessoa de ti mesmo de costa é uma coisa muito visual, né?
Então, eu fui... Uma das coisas que eu fui tomar a ayahuasca é porque um cara tinha me contado a experiência dele e eu viajei na experiência. Tipo, foi quase eu ter feito o negócio, entendeu? Tipo, aí me... Falei, caramba, se eu já tô pirando dele me contando, imagina eu sentir isso, entendeu? É muito louco, cara.
Que
muito
louco. Que louco, cara. Legal demais. A galera tá procurando ayahuasca no Mercado Livre agora pra ver se consegue
receber em casa. Ayahuasca. Gente, não... Isso é uma coisa que ele me falou, Vilela. Não toma sozinho. Tem muita gente que toma sozinho pra fins recreativo. Tipo, vamos ficar doidão, cara. Isso é a pior. Os cara odeiam esse tipo de pessoa. Pode acontecer qualquer coisa, né, cara? Não tem gente perto, não tem alguém que manda. Tipo, não é assim. Vou tomar e não sei o que tô fazendo.
É uma coisa responsável tanto quanto a casa de swing. Respeito e responsabilidade.
Mais ou menos. Caramba.
Da hora. Pô, brigadão, cara. Um abraço pra ti, uma boa noite. Eu vou deixar linkadinho aqui tudo isso que tu falou aí do teu podcast e das coisas todas. E quando sair o livro, me avisa, porque eu tô interessado nele pra eu ler também e pra galera ficar sabendo.
Cara, eu vou te fazer um convite ao vivo aqui. Depois até você pode negar, pode ser educado aqui, depois negar fora. Mas se você quiser, eu te passo o livro antes, porque tem um monte de amigo meu que tá lendo antes, que ainda dá tempo de mudar. E os caras falam, Vilela, curti isso, não entendi isso. Então tem um grupinho aí meu que estão lendo e estão me ajudando. Se você quiser ser esse leitor beta... Fala que sim, agora senão vai ficar chato, pessoal. Aí depois, fora do ar, você me fala não.
Faço questão, cara. Porra, uma honra, vou querer ler sim. Me manda depois.
Não, aí gente, que... ele tá me mandando no WhatsApp agora, já que é mentira isso aí, tá? Tô brincando. Mandando. Mas eu te mando mesmo, cara. Te mando porque é muito importante, gente que não fez parte, que eu não contei a história ainda, ou não contei tudo, ter essa experiência de ler e me falar, Vilela, ó, eu gostei disso, não entendi isso, essa parte é legal, porque depois que for lançado não adianta, né, cara?
Claro, claro. Pô, maravilhoso. Cara, eu tô num momento ideal, que eu tô essa semana mesmo pensando em algum livro pra ler, alguma coisa que eu tô sentindo falta, assim. E, porra, perfeito.
Se prepara aí, 190 mil palavras, tá?
190 mil palavras é quantas páginas? Umas 500?
Cara, então, eu acho que são umas 650 páginas, vai. Porque, claro, varia o tamanho da letra, varia o tamanho não sei o quê, pode ser menos ou mais.
E rola ler no Kindle já a versão que tu tem?
Então, eu te mando uma versão no Kindle.
Puta, perfeito.
Que muita gente já pediu também,
Ah, legal.
Fechou, então.
Fechado. Aí eu posso até contar pras pessoas se é bom ou não antes de tu lançar.
Claro, e é claro que você vai falar que é maravilhoso, é óbvio, cara, né? Você não vai falar, porra, cara, somos brother agora, cara. Você vai falar, foi a melhor experiência da minha vida, foi melhor do que tomar ayahuasca.
Demais. Valeu, cara. Um abração pra ti.
Pô, eu que agradeço aí, cara. Brian, pô, sucesso. O podcast, a gente tá participando desse movimento do podcast, é uma coisa muito legal. Você que tá mais tempo do que eu aí, porra, legal, cara. Tô chegando na área agora, só
não tô. E tá chegando muito bem, cara. Eu fico muito feliz quando eu vejo programas que já nascem gigantes, assim, de qualidade, de público e tudo
obrigado,
mais.
Obrigado, cara, obrigado.
Eu acho muito legal.
Obrigado mais uma vez pelo convite aí.
Valeu, cara. Um abraço, obrigado
mesmo. Demais.
E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você viu até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Rogério Vilela. Histórias sensacionais, cara. Rendeu muito mais do que eu imaginava esse episódio. As histórias do Vilela são incríveis. Então ele precisa realmente voltar aqui, porque com certeza tem muita coisa legal pra contar pra gente que acabou ficando de fora desse papo aqui. Se você também gostou, marca a gente lá nas redes sociais, manda mensagem pro Vilela, diz pra ele voltar no Eu Tava Lá, fala o quanto você curtiu aqui e vai ouvir também o podcast dele. Tá tudo linkadinho aqui no post. A gente se vê de novo no próximo Eu Tava Lá. Tchau.